Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, 23 de novembro, às 8 horas da manhã, é prisão em segunda instância. Porque o STF mudou de entendimento pelo menos 3 vezes nos últimos 10 anos. O que diz a Constituição? Os argumentos contra e a favor. Debate geral deste sábado, falando sobre prisão em segunda instância, com os advogados Dante Arruda e Alexandre Neto. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, 29 anos na liderança. Mais um debate geral, dessa vez o 73º, é o de número 73. E o tema hoje é a prisão após segunda instância, condenação em segunda instância. Nós vamos debater aqui, conversar, falar sobre o STF, rapaz, o Supremo Tribunal Federal, que mudou de entendimento pelo menos 3 vezes sobre o assunto nos últimos 10 anos. Por que é que Gilmar Mendes em 2006, aliás, em 2009, era a favor da prisão em segunda instância após condenação? E agora, em 2019, mudou de opinião? Aliás, foi em 2016 que ele votou a favor, exatamente, em 2016. 3 anos depois, agora em 2019, Gilmar Mendes foi contra. A mesma coisa o presidente, o atual presidente Dias Toffoli. Debate geral, falando sobre prisão após condenação em segunda instância. Éramos para estar recebendo aqui o doutor Dante Arruda e o doutor Alexandre Neto. O Dante justificou a sua ausência, dizendo que está aí com problema de saúde, né, garganta, está impossibilitado de participar do programa. O doutor Alexandre Neto, que foi aí contactado através do doutor Dante, também não pôde comparecer, mas nós estamos recebendo aqui o doutor João Romero, que inclusive eu falei durante toda a semana, né, que iria participar conosco, e ele está aqui, vai conversar, vai levar as informações sobre prisão em condenação em segunda instância, após condenação em segunda instância. Eu quero lembrar a você que o debate geral é um oferecimento da farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em Araripina. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade, a sua parceira de muitos anos. Em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. Organização do Ronaldo Lacerda, e o telefone é o 3873-2544. Eu quero liberar o telefone para sua participação. Você pode participar conosco, pode dar a sua opinião sobre o assunto, se você é a favor ou contra a prisão após condenação em segunda instância. Você também pode participar através do WhatsApp da Arari FM, através de mensagem de texto ou áudio. Fique à vontade. É o 91910116, o código diário 87. 91910116, código diário 87, ou pelo WhatsApp do blog do Roberto. E você pode também participar, que é o 88128397. Inclusive, o blog do Roberto, logo após o programa, estará aí disponibilizando o áudio para você que se perdeu alguma parte ou perdeu o programa inteiro, ouvir o nosso programa. Bom, dito isso, nós vamos cumprimentar o nosso querido amigo, inclusive foi contemporâneo de faculdade da Faciagra, Faculdade de Ciências Agrárias do Araripe, o nosso querido João Romero, doutor João Romero, que depois evidentemente fez aí direito à advocacia. João Romero, bom dia, meu irmão. Vou chamar de João, não vou chamar de doutor, não. É um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Arari FM, a 90.3. Pois é, Roberto. Desculpa aí.
Tá com problema de garganta também.
Essa gripe aí que todo mundo tem, né? Tá, a cidade tá acometida, tá dessa virose aí, é verdade. Então, Roberto, É, nós fomos contemporâneos, sim, da faculdade da Faciagra, hein? Nos formamos em agronomia em 1991, lembra?
Lembro.
Pronto, e de lá para cá fizemos outro curso.
O tempo do Roberto era jovem, era bom demais.
Hoje
eu... Tá meio decadente aí, né?
É, aí eu fiz o curso de Direito, hoje eu sou advogado, né?
Certo.
E estamos aí nessa luta, e não precisa chamar doutor não, até porque não sou, é Romero mesmo.
Então vamos combinar, tá, nem você me chama de doutor, nem eu lhe chamo de doutor aqui.
Pronto, tô combinado.
Mas eu vou te chamar de doutor Romero, rapaz. Ô, doutor Romero, é o seguinte, o deputado e também advogado, né, jornalista, o Gonzaga Patriota, ele recentemente divulgou aí, publicou, né, um artigo falando sobre o assunto, sobre a prisão com condenação em segunda instância. E eu vou ler o artigo dele aqui, que é para justamente em cima disso a gente começar a falar sobre o assunto. Diz aí o artigo de Gonzaga Patriota. Como advogado há mais de 40 anos, comunicador social, jornalista, deputado federal e constituinte, que assinou há 30 anos a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, que liga a presunção de inocência ao trânsito em julgado, essa parte é importante, nesse sentido, há princípio de presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso da Constituição Federal, o inciso 7 da Constituição Federal, que afirma, abre aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isto é, determinou que o réu só pode ser preso após o trânsito em julgado, ou seja, depois do recurso negado em todas as instâncias, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que é o STF. Antes do esgotamento de recursos, ele poderia, no máximo, ter prisão preventiva decretada contra si. Em 2016, eu falei agora há pouco aqui que em 2016 Gilmar Mendes foi a favor da prisão em segunda instância, o deputado disse que ficou atônito ao tomar conhecimento de que 6 dos 11 ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, consideraram que o recurso a instâncias superiores tornaram-se uma forma de protelar ao máximo a decisão final. E, segundo eles, para evitar esse quadro, votaram para que a prisão após a segunda instância fosse mais justa. Nessa votação, o ministro Luiz Fux afirmou em seu voto que as decisões do Superior Tribunal de Justiça eram postergadas por recursos aventureiros e que o direito da sociedade de ver aplicada a ordem penal estava sendo esquecido. Esse voto foi acompanhado por mais 5 ministros do Supremo. Diz aí ainda o artigo de Gonzaga Patriota. Entendemos que o judiciário deve contas à sociedade. Ele não está abdicando da sua independência para ajudar alguém isoladamente. Como recentemente aconteceu, né, que disseram que essa decisão última agora foi para ajudar justamente o ex-presidente Lula. Continuando, né, o judiciário está aferindo com a Constituição, é perceptível pelo povo. Né? A mudança de precedente não pode se fazer sem uma motivação profunda. A sociedade está aqui desde 2016 dizendo, essa regra é salutar, ela evita a impunidade. Então, qual a razão de se modificar agora essa jurisprudência? O direito vive para o homem e não o homem para o direito. Se tiver em jogo uma razão pública ou valor moral, temos que ouvir a sociedade. Na medida em que o processo avança da primeira para a segunda instância, já não se pode falar em completa presunção de inocência. Esse modelo de prisão, antes do trânsito em julgado, não é exclusivo do Brasil. Mais de 100 países do planeta se utilizam do julgamento em segunda instância para prender os culpados. Dentre esses, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Argentina, dentre outros, o chamado primeiro mundo. Né? O parlamento brasileiro, dentro das suas competências, tem buscado soluções capazes de colocar um ponto final nessas controvérsias. Para tal, foram apresentadas propostas de emenda à Constituição, as PECs, né, capazes de tornar a constitucionalidade da prisão a partir de segunda instância, como o PEC número 410/2018 na Câmara dos Deputados e a PEC 05/2019 no Senado Federal. Entendo que, continuando aqui com o Gonzaga, está já terminando, viu, doutor João Romero? Entendo que agora compete aos cidadãos brasileiros que não aguentam mais ver bandidos saqueando de forma desvairada os cofres públicos se organizarem, manterem vigilância e exigirem o que o clamor público quer, um país sem essa corrupção desenfreada, e cobrarem dos congressistas, quer dizer, dele mesmo, né, do deputado Gonzaga Patriota e dos seus pares, deputados, senadores, a aprovação dessas propostas de emendas à Constituição. Ele diz ainda que vai votar a favor da mudança desse dispositivo constitucional para referendar a prisão ao condenado em segunda instância. Gonzaga Patriota é contador, advogado, administrador de empresas e jornalista, pós-graduado em ciência política, mestre em ciência política e políticas públicas e governo, e doutor em direito civil pela Universidade Federal de Buenos Aires, na Argentina. Gonzaga, padre, tem tempo para fazer tudo isso aí. Bom, resumindo tudo aí, João Américo, o que é que tu entendeu desse artigo do deputado Gonzaga Patriota, deputado, e eu volto a repetir, advogado?
Pois é, Roberto, aí ele fez um resumo de tudo. Mas a gente tem que se atentar para algumas coisinhas aí. Vê só.
Por exemplo,
ele disse aí que no máximo a pessoa poderia pegar aí uma prisão preventiva. Mas também caberia uma prisão temporária. Então caberia também. Outro ponto que a gente tem que ressaltar, por que que esses ministros lá do Supremo mudaram esse voto?
Pois é, porque Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que eram a favor da prisão após condenação em segunda instância em 2016, mudaram seu voto agora em 2019. Era uma ótima pergunta para se fazer a eles mesmos.
Então, naquele tempo que eles estavam decidindo dessa forma, aí era exatamente para que as pessoas não tivessem tanto recurso para poder ser preso. Aí, não, vamos decidir que serão presos em segunda instância. Por quê? Porque na segunda instância acaba acaba toda a parte meritória do processo. O mérito da coisa em si
é decidida já na segunda instância.
Já é decidido em segunda instância.
A terceira e a quarta instância é para ver a questão da Constituição.
Os tribunais superiores, eles não, ao apreciar algum recurso, que é um recurso especial que vai para o Superior Tribunal de Justiça,
o STJ?
E o recurso extraordinário que vai para o Supremo Tribunal Federal, esses dois recursos aí, eles não são avaliados a parte meritória.
Quer dizer, as provas.
Aquelas provazinhas que estão lá dentro do processo.
Não tem como mudar mais nada.
A parte legalista. Eles são legalistas.
Exatamente.
Então, se ferir a Constituição, aí é o Supremo. Se não ferir a Constituição, outras leis, aí vai ser para o Superior Tribunal de Justiça.
Como por exemplo, eles decidiram agora há pouco tempo a questão do réu delatado, né, ele ter o direito de se pronunciar por último, né, no seu processo. E aí quem, por exemplo, teve aí um presidente ou vice-presidente da Petrobras que ele não foi ouvido por último, quer dizer, depois do réu delator, que foi quem entregou ele, né? Que delatou toda a maracutaia, e aí ele entrou no Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal mudou isso aí, esse entendimento, porque antes não, isso nem tem na lei de delação premiada, nem tem na Constituição, mas agora os ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que o réu delator tem que ser ouvido por último. Quer dizer, já é uma questão que vai mexer na Constituição. E aí anularam o julgamento do senhor lá da Petrobras, que eu não me recordo o nome dele agora.
Verdade, isso aí foi amplamente divulgado no meio televisionado, em rádios e também nos meios escritos. Então, Roberto, essa questão aí é porque na nossa legislação vem dizendo o seguinte, que a parte ré fala por último. Então, desculpa aí, então todos que vão acusar a parte ré têm que falar primeiro. Eu estou falando de forma bem simples para o povo entender.
Certo, né? Mas aí é no caso.
Aí depois que todos forem ouvidos, aí ele vai fazer o apanhar de tudo e vai se defender.
Certo, mas é no caso de uma acusação, por exemplo, da promotoria ou de alguma testemunha. Mas no caso aí, desse senhor da Petrobras, que eu vou atrás já do nome dele já. Não era uma testemunha, era um réu também.
Não era testemunha, não. Ele era o delegado, ele era a parte ré.
É.
E a parte ré fala por último.
Não, mas eu estou falando o réu que delatou o delatado. Não está entendendo, não. O réu, ele também era réu. Agora, ele, para conseguir os benefícios da delação premiada, ele entregou o companheiro, entendeu? Então, ele não é testemunha, ele também é réu. Então, não existe um falar depois do outro na questão quando são dois réus. Agora, só que um era réu delatado e o outro era o réu delator, entendeu agora?
Eu entendi. Então, mas esses entendimentos aí vem tudo nessa presunção, que a parte que está sendo prejudicada ali,
fala por
último.
Foi o que o Supremo decidiu, né?
É.
Foi o que, e terminaram anulando aí a condenação, né?
Aí voltando, Roberto, é verdade, voltando àquela pergunta que eu fiz, mas que não cheguei ainda a respostar. Por que eles mudaram dessa opinião?
Sim.
Exatamente o seguinte, antigamente eles estavam nesse sentido lá, de que você, em segunda instância, a parte meritória não vai ser mais ventilada lá nos tribunais superiores, que seria o STJ ou o Supremo. Mas a questão não está só aí. Eles estavam decidindo errado. O que eles decidiram agora foi certo, ao meu ver. Por quê? Qual a função do Supremo? Não é ver em algum processo foi ferido algum artigo constitucional, entende? Essa é a função dele. Se algum dispositivo constitucional foi atingido ou foi deixado de ser usado ou foi usado de forma errada, aí quem vai decidir é o tribunal, é o Supremo Tribunal Federal. Então aí vem o artigo 5º aí, essa presunção de inocência. Não está no artigo 5º? A gente acabou de ler aí no inciso 57. Então está ferindo isso aí, porque lá diz que ninguém pode ser preso.
Artigo 57, eu falei 7, né?
Foi, 57.
Certo.
Lá vem dizendo que você só pode ser preso, vamos falar bem no popular, pode ser preso depois do trânsito em julgado, em última instância.
E tem que entender.
Aí vem, mas a parte meritória já foi decidida lá para baixo.
Exatamente. Hein?
Então eu teria que mudar a Constituição. Então,
mas é justamente isso que os deputados estão tentando fazer agora, né?
É, exatamente. Mas aí não pode mexer aí na Constituição, pelo menos nesse artigo 5º, porque são cláusulas pétreas. Aí não pode mexer. Pode melhorar, você pode fazer uma emenda constitucional, uma PEC, uma projeto de emenda constitucional, para melhorar esse artigo. É. Mas para excluir não pode.
E no caso lá da Câmara, eles estão tentando. Porque isso aí ia cair lá no Supremo Tribunal novamente, se eles mexerem na Constituição. Mas no Código Penal, do processo penal brasileiro. Se eles mudarem, né? Aí está mudando o Código Penal, não está mudando a Constituição.
É, não, eles estão. Não, esse projeto é de emenda à Constituição que eles estão fazendo. Que é uma PEC. É de emenda à Constituição. Só que eles estão melhorando esse artigo aí, para poder acabar com essa celeuma, com esse problema.
Certo. Né? Nós já estamos quase aqui no horário do primeiro intervalo, né? Primeiro e único, de 8h30, são 8 horas e 28 minutos. Aí eu quero perguntar ao doutor João Romero o seguinte.
o nosso digníssimo aqui, deputado e advogado Gonzaga Patriota, ele falou que mudou de opinião, alguns ministros mudaram de opinião, inclusive o Luiz Fux, porque estava mesmo na cara que aquilo ali, depois que você é julgado, condenado e preso na segunda instância, quem tem dinheiro pode recorrer. Recorrer para a segunda, para a terceira, e aí vai chegar até o Supremo. E chama-se protelação.
Protelação, vão protelando, protelando.
Como, vou dar um exemplo. Como o ex-governador lá de São Paulo, Paulo Maluf, fez durante 30 anos. Ele foi lá recorrendo e protelando e recorrendo. Aí quando chegou a condenação dele agora, trânsito e julgado na quarta instância, aí que mandaram prender o homem, ele passou uma semana na cadeia porque disseram que ele estava velho demais já. O senhor acha isso correto?
Não é correto de jeito nenhum.
Pois é.
Eu mesmo sou a favor que, esgotado todos os meios de prova em segunda instância, então a pessoa já poderia estar preso. E se quisesse como, recorrer...
Como o entendimento era até agora, né?
É. E o outro, eu sou a favor da prisão em segunda instância.
Certo.
E o que eu disse anteriormente foi com relação à mudança do voto do pessoal do Supremo. Eles fizeram certo agora, dizendo que não cabe em segunda instância, porque eles defendem a Constituição. É função deles. Então, como na Constituição, no artigo 5º, lá, 57,
né?
Aí eles estão indo a isso, estão sendo bem legalistas.
E por que eles não viram isso em 2016?
Né? Eles viram, é porque eles decidem. São seres humanos, eles erram, aí depois vem e corrige. E faz de novo, a gente vê eles mudando toda hora com o sentimento de voto, né?
Eu dei minha opinião aqui no programa Araripino Gente com relação a isso, e vou dizer porque eles mudaram. No caso do Gilmar Mendes, ele era a favor da prisão após condenação em segunda instância, na época, porque não tinha nenhum amiguinho dele prestes a ser condenado na segunda instância, como, por exemplo, Aécio Neves, o ex-presidente Temer, né? Ali mais próximo dele. Quando foi agora que o negócio chegou a Michel Temer e o Aécio Neves também, que se não fosse eleito deputado federal, já estaria sendo condenado também e já estaria sendo preso, aí o Gilmar Mendes mudou totalmente de entendimento. Essa é a minha opinião. Já no caso de Dias Toffoli, que foi advogado do PT e trabalhou no gabinete de Zé Disseu e virou ministro do Supremo Tribunal Federal, uma indicação de Lula, né? Ele, evidentemente, que ele vai defender os amigos dele. Isso aí é como eu digo, viu, Romero? O Supremo Tribunal Federal é formado ali de políticos. Ali não tem nenhum juiz ali. Ali são todos advogados que são indicados, né, por políticos. Então.
É verdade, Roberto, verdade. A gente fica triste vendo tudo isso, porque eles são nomeados, né?
Exatamente.
Então, eles são indicados politicamente.
Poderia ser feito um concurso, né? Alguma coisa.
Aí, de qualquer forma, ele vai rezar a cartilha de quem botou ele lá.
Nem sempre, porque aconteceram alguns casos, como por exemplo, no Mensalão, aquele ministro negro, como é o nome dele, que foi até pré-candidato a presidente da República agora.
Joaquim Barbosa,
que ele foi indicado por Lula, mas não quis conversa, não. Ele realmente.
Raríssimas exceções, exatamente. Foi
o Edson Fachin agora também.
Tanto é que ele sofreu uma pressão tão grande que ele se aposentou logo, saiu da mídia, ninguém.
Disse que estava com um problema de saúde.
É,
e tal.
Mas foi não, ali é pressão grande que eles sofrem. Aí eles rezam a cartilha de quem botou ele, tipo, a título de gratidão porque botaram eles lá.
Ah,
infelizmente é isso. Aí mudam o voto.
E os políticos cobram, viu, Romero?
Cobram.
Indica e cobra depois.
Cobram, e cobra e cobra caro.
Bom, Romero, vamos ao intervalo aqui. Já a conversa é boa, passa rápido, tá vendo aí? 8h32, vamos ao bloco de comerciais. Aqui na Araria FM, já a gente volta conversando no debate geral de hoje sobre prisão e após condenação em segunda instância. Já temos aqui algumas mensagens, né, de áudio e de texto. Daqui a pouco a gente coloca os ouvintes também para participar conosco, tá certo?
Tranquilo.
E depois do intervalo também nós teremos a participação de um jurista falando sobre o assunto. É bom então ouvir um especialista, um jurista também falando sobre prisão após condenação em segunda instância. Agora 8h33 aqui na Araria FM, vamos ao intervalo. Esse é o debate geral desse sábado 23 de novembro. É um instante só, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Final de ano chegando e a UES de Consultoria, através da Uninta EAD Paulo Araripina, está cheia de novidades para o processo seletivo 2020.1. Aqui você encontra cursos de graduação em pedagogia, administração, contábeis, educação física, logística, matemática, publicidade, teologia, complementação em pedagogia para graduados com duração de apenas um ano, entre muitos outros. Cursos sem taxa de inscrição, mensalidades com 20% de desconto e o melhor, inscritos até janeiro de 2020 concorrem a um semestre de mensalidades totalmente grátis. Está esperando o quê? Ligue agora mesmo para 87-3873-0278 e 87-9988-2840 e faça já a sua inscrição. Uninta EAD, preparando para o mercado e para a vida.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Felicidade é ter produtos novinhos na sua casa. Lava Jato Electrolux, alta pressão, a partir de R$ 39,10 mensais. Forno elétrico sempre 42 litros e iluminação interna a partir de 36 mensais. Fogão 6 bocas, acendimento automático e forno autolimpante a partir de 64,20 mensais. Lavadora Sugar 15 quilos e 6 programas de lavagem a partir de 49,90 mensais.
Natal Paraíba. Felicidade em qualquer lugar.
Gesso Cola é GE Gesso Especiais. Comercializamos gessos cola 5 quilos, placas e blocos divisórios de gesso, além de sisal. E para você, produtor de gesso cola, vendemos retardante e celulósico, de excelência e qualidade. Gesso Cola é GE Gessos Especiais. Faça seu orçamento já. Visite-nos no Distrito Industrial Araripina, em frente ao posto de Valdecir, antes da balança. Fones 87-99151-5655 ou 99101-7791. Organização Marcos e Glaucilene. O Gessos Especiais deseja a todos clientes, amigos e parceiros e familiares um Natal e Ano Novo cheio de paz, esperança e fé.
Araripina e região sabe que a loja que vende barato é a Eletromóveis Araripe. Temos os mais sofisticados móveis e eletros para deixar sua casa ou escritório como você sempre sonhou. A variedade é que na Eletromóveis Araripe é de montão. Roupeiros, camas, colchões, salas, painéis, estofados, TVs, sons, ar-condicionado, eletroportáteis, celulares, utilidades domésticas, bicicletas e muito mais. Porque comprar na Eletromóveis Araripe é bom demais. Entregamos as suas compras na sua residência com total garantia. Dividimos nos cartões e no crediário Eletromóveis. Rua Vereador José Santiago Bingel, Centro Araripina.
Eletromóveis Araripe é bom demais.
Jerônimo Bassa.
Começou, tá valendo, já troquei o chip.
Domingo, próximo domingo, dia 24, Araripe dá sorte R$ 5, somente 5, para concorrer a R$ 5.000 duas vezes, na primeira e segunda rodadas, na terceira e quarta, a dois carros zero quilômetro, uma em cada rodada, Fiat Mobi Easy, ou então R$ 30.000 por cada Fiat, cada carro você escolhe. E no giro da sorte tem 10 prêmios, 10 de 500.
É porque a gente se completa. E o cara lá de cima sabia.
Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria.
Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida. Onde você encontra medicamentos, cosméticos, um amplo estoque em fralda descartáveis, acessórios para recém-nascidos, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, 513, Araripina. Fones 3873-1863-99910-5348. Dona Lourdes e Alan Newton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria.
A Intelsite é uma empresa de inovação digital, especialista em websites e aplicativos mobile. Garanta sua presença web com a Intelsite Soluções. Fone 87-3873-0673. Intelsite.com.br.
Eu vou.
Lavanderia Lava Bem. Economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem, temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos vestidos de noiva e roupas de festa. Temos pacotes especiais todos os dias e emitimos nota fiscal. A Lavanderia Lava Bem fica na Avenida Perimetral, número 501, em Araripina, Pernambuco. Lavanderia Lava Bem. Entre em contato pelo WhatsApp. 87-9-91-10-71-62. Lavanderia Lava Bem. Economia e qualidade na medida certa.
A Lavanderia Lava Bem.
Jornal de Verdade. A sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
As informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida.
Fredson Paiva,
no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Voltamos a apresentar. Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 8h40, 8h40 na maior cidade do Araripe. E nós estamos no Debate Geral de número 73. Hoje falando sobre prisão após condenação em segunda instância, hoje com o nosso convidado, doutor João Romero, advogado. Lembrando que o Debate Geral é oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. Organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Bom, doutor João, vamos ouvir aqui os ouvintes, né? Tem algumas mensagens de áudio, de texto, ainda dá tempo você também mandar a sua, fique à vontade. Vamos ouvir o primeiro ouvinte aqui, é o Pedro Ferraz. Pedro Ferraz é quem vai falar aí sobre o debate de hoje, o assunto que está aí chamando a atenção.
Doutor Roberto, é o seguinte, esse negócio dessa mudança aí de... Desses ministros aí, é porque tem um chefão preso. Lula estava preso. Se ele não tivesse preso, ele não estava nem falando nisso aí. Quando o rico vai preso, o negócio é diferente. Então eles têm que fazer tudo para soltar ele. Duvidava se ele tivesse solto, se ele estava mexendo nesse negócio aí. Eu duvidava. É por causa que tem poderoso preso, então tem que fazer tudo para soltar.
Bom, esse aí é o Pedro Ferraz, tem mais um ouvinte aqui, vamos ouvi-lo. É o Marcos Cavalcante. Marcos Cavalcante também vai dar a sua opinião.
Bom dia, Roberto Gonçalves, e aos presentes aí. Doutor Roberto, na minha opinião, deveria ser feito uma prova para esses ministros aí. Do STF, tá? Deveria haver uma avaliação, uma prova, tá? Para que esses ministros pudessem assumir esses cargos aí. Mas o que acontece não é isso. São advogados que passam pelo Senado, pela aprovação do Senado, indicados pelo presidente da República, passam por uma aprovação do Senado, tá? Aí ninguém passa por uma avaliação, como ocorreu com o presidente hoje do STF, do STF, que é o Toffoli, tá? E como todos nós sabemos, ele não tem OAB, ele não passou na prova da OAB, tá? São pessoas envolvidas com politicagem, tá? Tá, doutor Roberto? Eu acho dessa forma, que deveriam ser avaliados. Deveriam fazer uma prova avaliativa, beleza? Que aí são contratados através de politicagem, aí gera isso aí. Gera o que está gerando hoje. Que é, eles estão fazendo as leis a pura vontade própria deles, tá? Eu não concordo com isso aí, com essa condenação após segunda instância, tá? Um abraço a todos, tenham um bom dia.
Tá aí, doutor João Romero, a participação dos ouvintes. Daqui a pouco a gente coloca mais. Isso aí foi o Marcos Cavalcante. Teve também a participação do Pedro Ferraz, né? O Pedro me chamou a atenção. Antes eu quero corrigir, né? O Dias Toffoli, ele passou na prova da OAB. Ele não passou, né, nos concursos para magistratura em São Paulo, né? Quer dizer, para juiz. Aí ele não passou. Agora, advogado ele é. Tanto é que ele trabalhou como advogado do PT. Já o Pedro Ferraz, ele falou nessa questão e me chamou a atenção que se o caba não tiver dinheiro, João Romero, não adianta que essa decisão do Supremo Tribunal Federal não serve, não. Isso só serve para quem tem dinheiro, não é isso?
Verdade. Esses recursos lá para os tribunais superiores, eles são caríssimos. São caríssimos, entende? Meu irmãozinho Roberto e demais ouvintes. Então, o pessoal que não tem dinheiro, aí tem, pela Constituição, tem um advogado, um defensor público para fazer isso. A justiça vai nomear um advogado para ele. Só que o cara não vai ter aquele cuidado tão especial de fazer esses recursos para essas pessoas pobres que precisam. Então, aí o cara, de qualquer forma, vai ficar aí com a decisão condenatória já praticamente em segunda instância, porque quando recorrer lá para cima, são poucos advogados também que sabem fazer esse tipo de recurso lá para os tribunais superiores, entende?
E tem promotoria pública lá nesses tribunais superiores?
É para ter. Viu?
Tem aqui o Juscelino Silva, ele diz assim: Roberto, eu pensei que assim que o juiz batesse o martelo no fórum da cidade, o cara já podia ir para a cadeia, principalmente quando for com júri popular. Então, eu também, até um dia desse, eu pensei que era assim. O cara foi condenado ali no fórum aqui de Araripina, por exemplo. O juiz condenou o cara, homicídio, condenou 30 anos. O cara já sai algemado ou já sai com a polícia escoltando. Eu pensei que era desse jeito, mas não é não, doutor João Romero. O cara tem direito ainda a recorrer para lá, para acolá, protelar. Meu irmão, o negócio mudou.
É porque é diferente. São duas linhas distintas aí. Quando o cara está solto, aí ele, se o juiz não mandar prender ele logo, aí ele fica solto, que às vezes o juiz dá na sentença lá, condenatória, ele diz mais ou menos bem assim, que o réu pode recorrer em liberdade.
Aí ele fica em liberdade,
em alguns casos. Vai depender
como é a sentença, né? Sociedade, né?
Vai depender como
é a residência fixa e tal.
Exatamente. Se não, o cara vai preso logo. Vai preso, como a gente vê saindo aí do júri, aí do tribunal do júri, que também tem recurso para o tribunal do júri. Não é porque o cara foi lá no tribunal do júri, foi condenado, que não tem mais recurso, não. Tem, hein?
Tem também.
Só que ele vai preso. Aí digamos que ele consiga reverter lá em cima, aí o que é que vai acontecer? Ele pediu indenização ao Estado, que estava preso injustamente.
E o que pode acontecer agora, depois dessa situação do STF?
Um monte de gente aí, que vão ser soltos aí. Não só são políticos que são abrangidos, não. A lei abrange todos.
Agora, João, por exemplo, esse pessoal aí da Petrobras, que roubaram, que quase acabaram com a Petrobras, eles já devolveram 11 bilhões de reais. Quando o cara devolve o dinheiro, ele não já está assumindo a culpa, não? Que é culpado, que roubou mesmo?
Em partes, sim. Porque eles não têm como justificar esse enriquecimento, aí eles vão e devolvem, para dizer que estão querendo sanar alguma culpa que eles têm em alguma coisa.
Mas
a presunção vai exatamente para isso aí que você está dizendo. Já uma culpa de alguma forma já é alguma culpa.
Porque no caso aí dessa decisão do STF, leva a entender o seguinte, que mesmo o cara, se ele disser assim ao juiz na segunda instância, não, doutor, eu sou culpado, olha, eu matei mesmo, eu atirei na cabeça do caba, na segunda instância. Mas aí, o Supremo Tribunal Federal com essa decisão está dizendo que ele só pode ser considerado culpado depois de trânsito julgado, passar pela segunda, pela terceira e pela quarta. Mas o caba está dizendo que matou mesmo, lá na segunda instância.
Não, se ele disser isso só na primeira instância, ele já é réu confesso, que a gente chama.
Pois é, mas aí, nessa decisão do Supremo, está dizendo que ele só pode ser considerado culpado, mesmo ele dizendo que matou, só pode ser considerado culpado, está no artigo 5º, você falou agora há pouco.
É, mas só se ele recorrer. Se o cara disse, eu sou culpado, vai receber a pena dele lá para cadeia. Ele não vai entrar com recurso nenhum lá para o Supremo.
Se não recorrer, é isso, agora eu entendi. Entendeu? Agora, bom... A ministra do Supremo Tribunal Federal ontem, que era presidente antes do Dias Toffoli, toda vez eu esqueço o nome dela, rapaz, mas eu tenho aqui, ela decidiu aí que todos os presos da Lava Jato, todos têm que ser, que foram condenados, aliás, né, na segunda instância, têm que ser soltos imediatamente. Essa decisão, Carmen Lúcia, o nome dela, essa decisão foi proferida ontem. A ministra Carmen Lúcia, ela pediu que o TRF4 solte todos os presos, com entendimento da segunda instância, mesmo que o cabo seja culpado, mas tem que soltar. E aí, nós vamos ouvir o jurista agora, o nome dele é o jurista José Paulo Cavalcante, porque nessa leva aí também, até traficante tem o direito, né, de entrar com recurso.
Tem.
Lula entrou...
Todos vão ser soltos porque entraram com recurso.
É.
Aí todos vão ser soltos.
Aí traficante tem dinheiro, entra com recurso. Mas vamos ouvir a opinião sobre esse assunto, se os traficantes também podem ser soltos, o jurista José Paulo Cavalcante.
É o seguinte, o departamento do CNJ deu uma informação que seriam beneficiados 193 mil. Os jornais apreciaram esse número para o número redondo, 190 mil. O presidente do CNJ, sem explicar por que estava reduzindo esse número, reduziu para 4.895. A diferença entre o presidente CNJ Toffoli e nós é que ele tem na mão a relação dos 4.895. Então, eu acho que ele estava obrigado, funcionalmente e eticamente, a fazer uma relação. Quem são esses 4.895 nomes que estão no seu papel aí, na sua mão? Por que é que nós, brasileiros, não temos direito de saber quem são? Então, o que acontece, Geraldo, é que alguns estão sendo soltos agora, alguns estão esperando para pedir quando passar um pouco esse momento. Você não tem nenhuma chance de saber quantos são, quais são os grandes. Você não tem, porque não tem como controlar isso. De forma que nem eu posso garantir que vão mesmo para a pessoa. A nossa suspeita é que boa parte sim. Mas ninguém pode dizer que não estão sendo soltos, porque nós não temos. O Toffoli devia botar na internet. Os 4.895 são esses. Internet. Vocês da imprensa podiam conferir os traficantes para saber qual é aqueles que vão pedir ou não para ser solto. Mas vocês não sabem quais são. Fica uma pesquisa cega, uma procura cega. De forma que nem eu posso garantir que vão todos, porque algum pode ser trânsito julgado, mas ninguém pode ser garantir que não vão ser soltos, porque nós não sabemos quais são.
Está aí o jurista José Paulo Cavalcante, né? ele disse aí, João Romero, doutor João Romero, que podem ser soltos, né? E, inclusive, o ministro do STF, né, o Dias Toffoli, ele tem o nome de todas essas pessoas que podem ser soltas, inclusive os traficantes, né?
Verdade, isso é muito alarmante, até porque vamos ter aí bandidos soltos aí na rua, e bandidos de alta periculosidade, e que vão se unir com outros e vão formar seus bandos. E vai ser um caos.
Voltar a comandar os bancos, que ele já
vai mandar os bancos que já devem estar comandando,
né? Por exemplo, tem aqui ó, esse traficante, o nome dele é Antônio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó. Rabicó, lá do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Ele foi solto essa semana por decisão do ministro Marco Aurélio Melo. Traficante. O ministro determinou que Rabicó aguarde em liberdade o julgamento do último processo que o mantinha atrás das grades, conforme dispõe o inciso 57, né? Você falou agora há pouco do artigo 5º da Constituição, né? Da Constituição Federal. Ninguém será condenado, culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Destacou o ministro, ele gosta de falar bonito, né?
É, o pessoal lá tem um linguajar técnico do advogado.
Aí
o
traficante tá na rua já e agora vai voltar e comandar. É lá no complexo de Salgueiro, vai voltar a comandar. É uma beleza, o Brasil realmente tem coisa que a gente fica indignado.
O que a gente, verdade, Roberto, que a gente tem que destacar para os ouvintes e para todos nós, que a gente é um aprendizado constante, né? A gente está sempre aprendendo. É o seguinte, por que é que todos os presos vão entrar com recurso? Não, por que não? Porque já precluiu o direito deles, de alguns deles.
A preclusão que o que falou agora há pouco.
É, que o trânsito em julgado, 15 dias. Sim, 15 dias ele não entrou com recurso, tchau.
Já era.
Já era.
Aí, não, entrou porque, não entrou porque não tinha dinheiro. Não entra porque não tem dinheiro.
Ou não tinha dinheiro, ou não sabia.
Não sabia.
Então, é por aí. Outra coisa interessante também, que a gente tem que destacar, é o Código Penal. Depois que essas pessoas soltam, aí eles já estão preocupados aí.
Tem mudar, né?
É, tem que mudar alguns artigos.
Porque o Código Penal brasileiro é de 1945, irmão.
É, já tem.
Lá pra cá já mudou muita coisa.
Já tá caducando já o bichinho. Então, aí eles querem mudar o quê? É, porque eles querem, digamos que. Não está a PEC aí tramitando agora no Congresso?
Passou na CCJ.
Pronto, na Comissão de Questões de Justiça.
Aí
está na Comissão Especial agora. Aí depois é que vai para o plenário. Aí tem que ser aprovado em 3/5. 3/5 da intenção, 308.
308 votos. Exatamente.
308 votos.
É, a mudança da Constituição é difícil de fazer.
É.
Mas aí
em duas votações.
Em duas votações.
Não é só
mas,
uma.
É a mesma forma da reforma da Previdência, né? E agora só que já surgiu a notícia nova aí que o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo Maia, com o tal do Davi Alcolumbre lá, que é igual ao pior, Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, já estão querendo fazer tudo isso junto, que é para... Né? Adiar, porque na comissão,
postergar,
porque na Comissão de Constituição e Justiça foi muito rápido e a votação foi de 50 a 12, se eu não me engano. A diferença foi grande.
Foi enorme.
Mas isso não quer dizer que no plenário seja da mesma forma, porque tem aí os partidos de esquerda que todo mundo sabe que é contra, não quer nem conversa, porque tem muitos que estão lá já também sendo condenados, e... do Centrão também, onde tem aí uma grande maioria de deputados enrolados em coisa errada.
Aí eles estão preocupados porque esse monte de bandidos aí que vão ser soltos, digamos que seja aprovado lá no Congresso essa PEC, então, aí vai voltar à prisão em segunda instância. Mas os caras já estão soltos.
Aí não pode prender de novo, não?
Aí para prender de novo...
É um trabalho danado.
Não, para prender de novo, aí uns já vão estar foragidos, vão estar escondidos.
Só o Lula passou 3 dias lá dentro do sindicato. Né?
Mas a questão principal, Roberto, para você entender, meu irmão, não é essa. A questão principal é porque a lei penal, que é o nosso código penal, é por isso que vai ter que alterar o valor, diz o seguinte, digamos, se a PEC for aprovada agora, aí esses que foram soltos, Pela decisão lá do Supremo.
Não pode retroagir.
É, a lei penal só retroage para beneficiar.
É, para prejudicar não pode.
Se a PEC vai prejudicar eles que já foram soltos na decisão do Supremo, aí não vai atingir eles, não vai. Aí eles já tem que mudar para que eles voltem, entendeu?
Pela caridade, rapaz.
Para que eles tenham essa condição de ser preso. Bom, senão eles não têm.
Doutor João Romero, quero agradecer, já estamos chegando aqui ao final, são 8 horas e 58 minutos, foi muito bom conversar com o senhor, espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Tem a questão aqui, do... Até o senhor falou aí agora há pouco, né?
Dos precatórios, né?
Não, do o ouvinte aqui falou também da questão de se fazer concurso para entrar no Supremo Tribunal Federal, né? Porque eles todos são indicados pelo Presidente da República, né? Aí passam por uma sabatina no Senado, né? Mas todos foram aprovados. Até hoje eu não ouvi falar que nenhum indicado fosse... não fosse indicado e aprovado o seu nome pelo Senado.
Verdade.
Mas o que ele disse que tinha que fazer concurso, porque, inclusive, ele disse que o presidente, segundo o ouvinte, né, o presidente do STF, o Dias Toffoli, não tem condições, não tem vamos dizer assim, estudo para estar lá no cargo que ele está ocupando. Por exemplo, o voto que ele deu essa semana aí, com relação a essa questão do... a última questão, que inclusive fala sobre... a lista da Receita Federal, né? Que não pode ser compartilhada. Aí ele se embolou todinho lá, ninguém entendeu o voto, nem os próprios ministros lá entenderam o voto dele. E aí no outro dia, já na sexta-feira ontem, ele teve que, aliás, na quinta-feira, ele teve que dar uma explicação, mas na explicação também ninguém entendeu nada. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: o caba para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter a moral ilibada e conhecimento jurídico.
Amplo,
conhecimento jurídico, porque senão não é indicado. Mas o Dias Toffoli, ele tem moral ilibada, né? Porque ele era para se considerar suspeito de julgar os parceiros dele, né? Que, na época que ele trabalhava para o PT, e ele nunca se sentiu suspeito para fazer isso, para julgar. E também está mostrando que não tem esse conhecimento jurídico, não tem esse conhecimento todo.
E na verdade, Roberto, meu irmão...
E aí onde é que está o problema de ser indicado, né? Tem que ser...
Porque, como a gente já falou anteriormente, eles vão rezar a cartilha de quem botou eles lá, vão ser gratos quem botou eles lá. Se o cara tem algum problema no futuro, como a gente está vendo aí com vários políticos, eu não quero citar nome de político para depois não gerar tipo um partidarismo, entendeu? Então, como vários políticos estão presos aí, que botaram eles lá, aí eles vão ser a ovelhinha deles, né? Vai apoiar tudo que eles quiserem fazer.
Não é certo também, como a gente conversou agora há pouco, porque eu esqueço o nome dele.
Joaquim Barbosa.
Joaquim Barbosa, ele
não
foi indicado, foi indicado pelo Lula e no julgamento do Mensalão ele botou, foi para lascar mesmo. Bom, João Romero, doutor João Romero, eu agradeço, meu irmão. Você é advogado, tributarista, qual a sua especialidade?
Na verdade a gente faz mais a parte trabalhista e a parte de família. Mas a minha prova da OAB foi toda em cima da... Foram a prova toda em cima da Constituição. Sim. Foi direito constitucional.
Tem que saber, né? Tem que ter conhecimento amplo.
Todas essas peças aí, as peças que eu fiz lá na OAB, foi um recurso extraordinário, exatamente para o Supremo, entende?
Entendi.
Foi a minha prova. Aí a gente... estuda de tudo, né? No curso de direito. É um curso abrangente, abrange tudo.
Mas
então, a gente está preparado para tudo.
Para tudo.
Para tudo.
Muito bem. Eu agradeço o doutor João Romero pela presença. Foi bom conversar com o senhor. Inclusive, você já trabalhou aqui, né? Teve um programa, né?
Teve. Quando eu estava estudando ainda, fazendo curso de direito, a gente tinha um programa aqui. Ainda passamos um ano.
Aqui na Arari mesmo?
Aqui na Arari. O nome do programa era Terceira Via, o Direito do Povo.
Então tem um recorde aí, né?
Eu abrangi exatamente esses assuntos polêmicos todos. Mostrava essas informações para a população. Que a população precisa estar bem informada para saber se defender, né? E também saber cobrar, quando for preciso cobrar, né?
É verdade. Um abraço, doutor João Romero, tudo de bom. Um bom fim de semana para o senhor.
Eu que agradeço, estou sempre às ordens, viu? Se precisar aí de qualquer outro assunto aí, a gente está pronto.
Com certeza nós vamos precisar. E acabou o debate geral desse sábado, dia 23 de novembro, falando aí sobre prisão após condenação em segunda instância. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí é sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda. Nós estaremos de volta segunda-feira, se Deus quiser, às 7 da manhã em ponto, no programa Araripina Urgente. Agora,
Fiquem aí com Robson Moreno e o programa Supermanhã, líder em audiência especial do sábado. Um abraço a todos. Bom dia.
Arari FM.
Quanto mais ligado em você.
Arari FM. Melhor som na melhor rádio.